Olá, amigos. Notícias Agrícolas está de volta para continuar agora, darmos uma olhada na repercussão da greve dos caminhoneiros nas estradas, com críticas nesse momento que nós vivemos dos aumentos de combustível, e agora a repercussão sobre o setor de leite. Vamos lá, venham comigo então para Belo Horizonte. A principal bacia leiteira do Brasil, Minas Gerais, não se discute, todo o mercado já sabe disso. E lá, naturalmente, o problema é mais sentido, porque esse leite não só vai para o consumo praticamente do Brasil inteiro, como também é processado lá internamente na sua famosa indústria de laticínio. Pois bem, Celso Moreira, diretor executivo do Sindicato das indústrias de laticínio do estado de Minas Gerais, vai nos dar um posicionamento desse momento aqui, já o segundo dia, o terceiro, quarto dia de greve, mas o segundo dia quando a greve ganhou corpo, né? Vamos então ouvir o Celso. Boa tarde, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas, Celso.
Não, muito obrigado, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Giovanni.
O prazer é todo nosso e nós que agradecemos. Celso, qual é o retrato agora desse momento que vocês aí do Sileng andou captando, para fazer uma analogia com o termo captação de leite, né, Celso? Andou
Isso.
captando junto aos seus associados aí.
Giovanni, uma situação que vem se agravando dia após dia, né? Nós estamos aí hoje no quarto dia da greve. Eu acho importante informar aí ao pessoal que está nos ouvindo, né, e a você, Minas Gerais, você já bem disse, é o líder, a maior produção leiteira do Brasil, está aqui no estado de Minas Gerais. São 9 bilhões de litros produzidos anualmente, 223 mil propriedades rurais que produzem leite e um número enorme de pessoas envolvidas aí nessa atividade. Bom, nós viemos numa crescente aí de dificuldades, né? Na captação de leite, nós temos nas estradas caminhões carregados com leite e leite perdido já pelo tempo que eles estão paralisados, e caminhões vazios também retidos nas estradas. Em razão disso, a indústria fica impossibilitada ou incapacitada de captar leite nas propriedades a elas vinculadas, né? Da produção mineira de leite, nós estimamos aqui que tenha como destino a indústria de laticínios, ou que tenha que circular pelas estradas, cerca de 16 milhões de litros de leite por dia. E esse volume hoje, estimamos que cerca de apenas 20% estaria conseguindo chegar às indústrias, em razão da localização de propriedades rurais que independam de trafegar aí por vias onde as barreiras, né, estão instaladas. Então, é uma perda assim, muito grande, Giovanni. Nos assusta, sem entrar no mérito aí relativamente à motivação da paralisação,
Claro.
mas os reflexos são muito danosos, né? E claro que descartar o volume grande de leite nesse nível, além do prejuízo financeiro, né, nos dá uma sensação de estar jogando fora um alimento muito rico num país que não é nada rico e que consiga distribuir a alimentação de uma forma justa para a sua população mais carente.
Ô, Celso, esse 20%, digamos assim, grosso modo, né, que é o que está chegando nas unidades hoje, né, quinta-feira, naturalmente que também é um leite que ele só vai sair da indústria dentro da cidade, né? Que se ele precisar rodar um pouco mais, se o laticínio precisar rodar um pouco mais com esse leite, ele também já não vai conseguir também, né, Celso?
Sem dúvida alguma, é um leite que será industrializado, enquanto a indústria tiver capacidade de armazenagem, ele ficará dentro da indústria circulando, conforme você bem disse, muito dentro ali da micro-região onde essa indústria está instalada. E uma outra ocorrência que eu estou me lembrando aqui, é, mesmo o transporte desse leite próximo, ele já vai ficando com um certo grau de comprometimento em razão do desabastecimento de combustíveis,
exatamente,
inclusive nas menores cidades.
Exatamente, exatamente, que é algo que a gente já vê em, quase em todo o país, né? Falta postos parando, quer dizer, até ônibus circulares urbanos também parando porque não falta de diesel. Isso vai virar um efeito cascata caso hoje à tarde não se resolva em Brasília o acordo definitivo, né, Celso?
Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, Giovanni. Uhum. E a gente espera realmente que o bom senso prevaleça nessas negociações e que se encare de frente, né, a questão que é muito grave em relação a tributos, né, a forma de gerenciamento e de gestão aí dos custos e do trabalho da própria Petrobras, né, um monopólio do petróleo, e que eu fico imaginando aqui dentro do nosso universo aqui do leite, com todas as nuances e todas as dificuldades, né? E sem tirar o mérito do nosso presidente da Petrobras, do Pedro Parente, mas eu acho que fazer a gestão de uma indústria que é um monopólio, que é sozinha, deve ser muito fácil, porque ele pode se dar ao luxo de, a cada dia que ele entender se é necessário, elevar os preços. E que não acontece com ninguém em nenhum tipo de atividade econômica que seja exercida.
É verdade. Celso, queria aproveitar para darmos uma olhada na seguinte situação. Na experiência de vocês, do Sileng, dos executivos, também das empresas com as quais vocês têm contato, o varejo, de um modo geral, eles costumam trabalhar com abastecimento de leite para quantos dias, mais ou menos? Eu estou te fazendo essa pergunta só para a gente ter uma ideia em quanto tempo a gente pode começar a prever um desabastecimento, não só em Minas Gerais, mas aí imagino que seja em qualquer lugar do país que dependa, já que a relação é a mesma, né, Celso?
Sim, exatamente. Olha, os varejos aqui onde a gente mantém contato mais próximo, né? Nenhum deles e de nenhum tipo de produto, inclusive do leite, né? Do leite UHT, que é um leite que é mais fácil para que se tenha um armazenamento. Ele não exige refrigeração, mas, por outro lado, exige um espaço físico muito grande, né? Uma cubagem enorme. Eu acho que nenhum varejo ou atacarejo, como hoje é muito usado, muito usual, ninguém tem estoque que atenda, mesmo no dia a dia, sem que a população corra atrás de compra, né? Como está acontecendo com combustíveis. Eu acho que ninguém tem estoque para mais do que uma semana, 10 dias, não acho, mas nenhum deles. Nenhum desses varejos, mesmo as maiores redes varejistas aí que nós temos aqui pelo Brasil, né?
É, e naturalmente que parte desses estoques para 7, 10 dias é estoque estratégico, né, Celso? Isso acabando, já amanhã, depois, já deve ter empresas aí que já estão com o sinal de alerta aceso, né?
Com certeza, né? Essa reposição aí de produtos nos varejos, ela está absolutamente comprometida, né? Na verdade, todas as informações que temos recebido aqui da indústria de laticínios de Minas Gerais é que o número de caminhões retidos nas estradas é muito grande mesmo. É um número, assim, assustador, né? E não há como resolver isso sem que haja um entendimento entre caminhoneiros e o governo federal.
É, a verdade precisa ser dita, né, Celso? Muito se falou que eles iriam liberar a carga viva e perecível, e a gente está vendo, ontem nós falamos com pecuaristas e frigoríficos Não tá acontecendo isso de maneira generalizada. Eles estão retendo, sim, estão parando, sim, os caminhões com carga viva e caminhões com perecíveis, sim, né, Celso? Essa é a verdade, né?
Essa é a verdade e eu acho que se, num primeiro momento, né, essa paralisação, ela angariou a simpatia de diversas pessoas ou da grande maioria da população brasileira, em razão, né, dessa confusão, dessa conturbação política que estamos vivendo, ela acaba perdendo um pouco de simpatia e um pouco de credibilidade, principalmente quando a gente trata de perecíveis, e eu acho que até principalmente das cargas vivas, né, dos animais que estão sendo transportados, né, gado de corte, gado de leite, suínos, uhum, aves, né? Uhum. Pintos aí de um dia que estariam fazendo esse transporte, é desumano, né? E, né, a gente não pode imaginar que isso aconteça de forma deliberada. Uhum. Com esse cuidado também, se há que se prolongar aí esse movimento de paralisação, muito menos do que o nosso conforto pelo deslocamento, pela falta de combustível, eu acho que tem que haver um olhar assim, muito especial, principalmente e sobretudo para as cargas vivas. Esse é um sentimento que eu trago e transmito a você aí e a quem nos ouve, Giovanni.
Claro, a gente faz questão de destacar isso porque é algo que nós estamos vendo. E, Celso, olhando agora a ponta lá dentro da porteira, quer dizer, a relação de laticínio com os produtores rurais, com os produtores de leite, é uma relação estreita, né? Ainda que sujeita a confrontos, né? Porque é normal dentro, claro, de qualquer conjuntura, de qualquer setor produtivo. Mas estamos vendo aí que lá, sabe, repete para a gente quantas mil famílias mesmo trabalham com leite na propriedades rurais, 223 mil propriedades rurais, mais ou menos, né, Celso?
Em Minas, isso mesmo, número do IBGE.
Uhum,
né?
Exatamente.
E claro que envolvendo aí mais de 1 milhão de pessoas na atividade leiteira primária, né? Aqui no estado de Minas Gerais, João.
E naturalmente que boa parte disso, se não a grande maioria, pequenos, né, Celso?
Ah, sim, com certeza.
Uhum. Esse pessoal vai ficar com prejuízo também, né? Quer dizer.
Ah, claro. Nós temos aqui, claro, um número grande de propriedades, de pequenos produtores de leite, que destinam esse leite à produção dos queijos artesanais, né? É claro. Mas o muito pequeno produtor trabalha com a produção leiteira vinculada à industrialização por algum laticínio, né? Uhum. E certamente que essa renda desses dias aqui de paralisação está 100% comprometida. Ela não vai acontecer, né? Essa produção, a maioria dos produtores tem destinado aqui a ração animal, né, para suínos, bezerros, etc., e onde cabe esse tipo de trato, mas a grande maioria, claro, deixa de receber essa renda, no final das contas, e para o pequeno produtor, é o seu salário, né? Uhum. É o que acontece, a sua remuneração, para que ele faça a sua manutenção, igual todos nós, em relação ao nosso dia a dia e ao nosso trabalho.
Além disso, dá uma desestruturada na cadeia, né, Celso? Ontem a gente estava falando com o pessoal de suínos de Santa Catarina. O suíno não sai da granja, naturalmente que eles têm que fazer todo um manejo de alimentação, têm que restringir a alimentação, porque também se não passa do ponto, e imagino que no caso do leite é a mesma coisa, né? Quer dizer, essas vacas têm que tirar o leite dela, né? Tem que torcer para que tenha bastante bezerro no pé de vaca agora, né, Celso?
Pois é, mas de toda maneira, a ordem, ela tem que ser feita, né?
Uhum. E é perdido,
né? E a alimentação animal que eu me refiro, uma parte desse leite, claro, consumido pela cria, né, pelos bezerros, mas a maior parte dela não, né? Um consumo em excesso do leite pela cria, ela não é recomendada. Ela pode fazer alguns transtornos gastrointestinais, né, para a cria, que não são desejáveis pela própria fragilidade aí de um recém-nascido bezerro, né, digamos assim.
Né? Por isso que eu brinquei com a situação, né? Brinquei tragicamente, né, Celso? Desestrutura, tu, ninguém sabe exatamente como cuidar dessa situação no curto, se prolongar mais ainda, né?
Sem dúvida. E a questão da alimentação que você se referiu aí, falando de suínos e de bovinos, de corte de leite, ele é muito semelhante também, né? Onde há uma produção de leite já mais tecnificada, depende. Nós temos, claro, as pastagens naturais, mas a dependência da ração à base de soja e milho é muito intensa, como é na suinocultura e na avicultura, né? E claro que também está prejudicado, obviamente, o transporte e a chegada da ração nos ambientes aí onde ela é necessária.
Exatamente,
né, para alimentar os rebanhos.
É bem lembrado que isso também a gente viu aí confinadores, como o Nutritaurus aí de Frutal, no Triângulo Mineiro, ontem estava nos contando também, quer dizer, que mais 2-3 dias, embora ele tenha bastante estoque, ainda assim ele precisa comprar. Mais 2-3 dias ia faltar já alimento. E boi não para de comer, né, Celso?
Exatamente. E os outros animais, né?
Os aves,
os suínos, etc. E que demandam aí, realmente, sobretudo o gado leiteiro, né? Um trato e uma dieta muito adequadas para que ela não, para que essa vaca não regrida, né, na sua produção.
Exatamente.
Né? E é um processo de recuperação relativamente lento, né? Essa interrupção é altamente danosa para o setor como um todo.
Para a gente concluir, né, Celso, essa conversa, que ela poderia ir longe, mas a gente lembra também que esse momento onde se acumula prejuízo já para o quarto dia, embora desde há 2 dias que a coisa ficou mais séria, na verdade está chegando no momento onde o setor também já vem acusando um golpe duro, né? Principalmente lá os seus companheiros lá no sul do país, que mais de 20 mil famílias saíram do mercado aí por conta do leite uruguaio, sobretudo, né, Celso?
Isso mesmo. Nós temos, na verdade, setor leiteiro, desde a produção primária até a indústria, diversas situações de altíssima dificuldade e que demandam muito cuidado, muito critério, tanto por produtores rurais, por indústrias, mas sobretudo pelos nossos órgãos aí de regulamentação, pela questão tributária, pela visão externa em relação às importações, né? Em determinados momentos ela acaba sendo predatória e trazendo prejuízos enormes para o segmento. Então, realmente, nós temos que ter um olhar macro para o setor, entender a importância do setor leiteiro para o país, né, todo, e na verdade, trazer toda uma condição para que as famílias que estejam no campo e na produção leiteira consigam se manter uma condição de vida digna. E é o que precisamos todos, né, Giovanni?
Exatamente. Foi dado o recado, então, amigos do Notícias Agrícolas. Celso Moreira, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar por perto. Independente, tomara que a situação resolva, mas a gente vai continuar por perto do setor, inclusive em Minas Gerais, aí, acompanhando a evolução desse mercado. Oxalá venha melhorar. Tá bom, Celso?
Com certeza. Um grande abraço para você aí. Muito obrigado.
Igualmente. Até uma próxima.
Até.
A greve, como a gente já pode imaginar, está chegando ao ponto de começar, vai faltar leite aí no varejo, sim, né? Como disse o Moreira, o Celso Moreira, diretor executivo do Sileng, o Sindicato das Indústrias de Laticínios lá de Minas Gerais, da maior bacia leiteira, a situação está grave. Então, dezenas e dezenas de caminhões parados, ou com carga sendo jogada fora, ou caminhões vazios, não chega leite, a captação caiu para 20%, e também o leite que pode sair para laticínios, para serem processados aí, só para, no mínimo, o micro varejo aí da região, e assim mesmo já com risco de parar, porque está faltando já óleo diesel em muitas praças. É uma situação complicada e que também está chegando forte em muita gente, em boa parte dos 223 mil proprietários aí, produtores de leite, ou seja, a maior parte deles pequenos, familiares, e que estão sofrendo com uma situação de tendo que ordenhar suas vacas, né, e jogar esse leite fora, da mesma maneira que os laticínios também estão descartando. Notícias Agrícolas fica por aqui, obrigado, e fique com a gente, porque ao longo do dia vamos trazer mais notícias sobre essa crise que está sendo vivida a partir da questão dos combustíveis.